Mas eu tenho assuntos importantes para abordar agora dentro da nossa programação. Um deles é a questão da situação do cemitério municipal, vem novidade por aí. E também tem a questão dos vídeo monitoramentos, uma possível ampliação, instalação de painéis solares. Por isso nós estamos recebendo aqui o Juliano Toqueto, que é o secretário municipal da... Rodrigo Toqueto, estava pensando no Juliano e eu acho que alguém que colocou na pauta também estava lembrando do Juliano. O Rodrigo Toqueto está aqui com a gente, secretário municipal da Fazenda, acompanhado do Jefferson Godoy, que é da Central de Compras, para a gente poder entender tudo que está sendo feito a partir de agora. Secretário Rodrigo, como é que vai? Tudo bem? Bom dia. Confundir com o irmão não tem problema, né?
Não, e é parecido mesmo, Paulo. Isso aí faz parte. Já aconteceu outras vezes, não é a primeira vez, tá? Tô tranquilo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Bom dia, Jefferson.
Certo. Como é que tá, Jefferson? Tudo tranquilo? Bom dia.
Tudo certo, Paulo. Bom dia, secretário Rodrigo. Dizer que é um prazer pra gente poder falar sobre alguns assuntos, acho que são de extrema importância pra nossa comunidade.
Bom, vamos lá. Inicialmente, a questão do cemitério municipal. Vamos ter mudanças mesmo?
Vamos, Paulo, tá? Nós, nesses últimos tempos aí, fomos incumbidos aí para realizar essa mudança dentro do cemitério municipal. Hoje ele está através de uma concessão que vem desde 2010, né? Foi renovada em 2020 e em conversa, principalmente com pessoas da população, em conversa principalmente com as funerárias e também com o próprio Joel ali do cemitério da DPK, nós começamos a estudar alternativas para que a gente possa prestar um serviço ali no cemitério, né? Um pouco mais diferenciado dentro disso, né? E aí, né, avaliamos questões de terceirizar cemitério, avaliamos situações de como fazer, se realizaríamos uma nova concessão e definimos que realmente acho que a solução seria uma abertura de mercado dentro do cemitério, dos serviços cemiteriais, onde todas as funerárias vão se credenciar, né, já conversamos com elas também. E elas também farão seu preço de mercado dentro do cemitério, para que possa ocorrer uma concorrência entre elas e que elas possam, que a população possa definir quem será o prestador de serviço no caso do enterro, do velório, e automaticamente também já facilita, porque a partir do momento que você for realizar um velório, você já contrata junto o serviço de enterro, né?
Então quem vai definir é a família.
É a família, sempre vai ser a família definir. A administração, limpeza, organização, corte de grama, pintura, encanamento, iluminação, vai ficar a cargo da prefeitura. Nós estaremos designando um servidor da Secretaria da Fazenda para ficar como responsável disso. E mais com isso, mais um zelador, que também vai poder fazer os serviços rotineiros e manter sempre a continuidade desses serviços. Obviamente, Paulo, eu já destaco que isso não é um negócio que vai ficar às mil maravilhas da noite para o dia, porque ele é um trabalho que exige uma demanda muito grande.
Nós cemitério temos, é grande, né?
Isso, e nós temos que fazer todo um mapeamento dentro do cemitério, das questões dos túmulos, quem são os responsáveis de cada túmulo, também para poder, caso não ache responsáveis, serão notificados em forma digital, para que a gente possa verificar, ou às vezes... a exumação de algum corpo, né, de algum túmulo que está abandonado, já para indo abrindo espaço também para novos enterros.
A princípio, Jefferson, uma pessoa só vai ficar designada para realizar esse trabalho através da prefeitura?
Em princípio, Paulo, o que está sendo planejado é que realmente a gestão então passará para o município. O município incumbirá uma pessoa de ser, vamos dizer, o administrador, fazendo a gestão lá da parte do cemitério. E a ideia é que se faça a contratação de uma empresa para fazer uma zeladoria, que seria hoje o que é tudo responsabilidade do concessionário, passará a fazer parte da limpeza, pintura, o acompanhamento lá dos serviços manuais, vamos dizer, do dia a dia lá, passará a cargo dessa empresa, que será gerida daí, enfim, gerenciada pelo nosso servidor. Como o Rodrigo comentou, acho que o principal fator que vai afetar, vamos dizer, a população é realmente a questão dessa abertura de mercado. Como é que vai ser feito isso? É uma licitação como na modalidade de credenciamento. Então, todas as funerárias que tiverem interesse, em princípio, numa conversa prévia que já tivemos, já vemos conversando com ela já há um bom tempo com elas, todas manifestaram, em princípio, interesse em se credenciar. Então, se todas fizerem o credenciamento, realmente haverá a opção da pessoa escolher no momento de fazer o seu funeral, já fazer também, incluir no serviço total ou sepultamento. Uhum. Então, isso realmente é um anseio de muitas pessoas que nos colocaram que haveria essa abertura de mercado seria benéfica para que a pessoa pudesse escolher quem ela quisesse contratar.
A princípio, já tem um levantamento de quanto o município vai gastar para assumir esse desafio?
Ainda não, Paulo. A gente está montando também essa questão dos custos, né? Mas ali, porque nós temos que fazer algumas reformas lá dentro também. Porém, essa reforma ela só pode ser realizada a partir do momento do encerramento do contrato de concessão, que isso deve ocorrer após os finados, né? Vamos colocar mais em torno de 60, 70 dias para frente, ele deve encerrar o contrato. Mas aqui também eu já quero deixar um agradecimento também ao Joel e ao Diógenes, né? Que nos prestaram todos os esclarecimentos, nos mostraram muitas coisas e algumas coisas que também podem ser melhoradas. E aqui eu vou citar um exemplo. Nós vamos delimitar agora também o tamanho do espaço para construção de jazigos, né? Que antigamente eles eram mais ou menos disponibilizados como a família queria, né? Pode ver na parte antiga do cemitério, nós temos jazigos enormes, com 8, 10 locais e lóculos para botar as pessoas. O que nós verificamos em várias idas ao cemitério? A maioria desses jazigos, por exemplo, não estão todos ocupados, e são jazigos de anos e anos. Conversando com o pessoal ali, chegamos à conclusão que um jazigo de 4 andares com uma capela é mais do que o suficiente para vários e vários anos. Então, vai ser algumas delimitações de tamanho, nós vamos delimitar principalmente a área de construção, nós vamos colocar ali, no máximo, o delimitador de valor nos itens mais baratos, como, por exemplo, na carneira individual, que é onde só a prefeitura vai delimitar um preço teto, que é de em torno de R$ 1.400, para que também para as famílias mais carentes possam fazer os enterros.
Pois não,
importante, chefe. Paulo, a título de informação, realmente, isso que o Rodrigo colocou, a necessidade, a prefeitura identificou a necessidade realmente de um regramento um pouco maior, porque acredito que todos tenham ciência, nós havíamos uma dificuldade com relação ao espaço já. Já haveria o espaço que era o inicial do cemitério, como a gente conheceu há muitos anos, ele já estava completamente esgotado. E aí, a partir de um acordo do prefeito com a família dos Mugens lá, foi adquirida uma área posterior. Então, nessa área posterior, a ideia é que realmente esse gerenciamento possa ser mais efetivo, mais eficaz, para que esse regramento funcione para benefício geral, né?
Bom, pelo que você falou, secretário Tuqueto, vai funcionar a partir do ano que vem esse processo?
Basicamente, ele inicia, vamos dizer assim, final do ano. A ideia é nós deixar tudo andando, né, Paulo? Para que uma próxima administração possa já entrar sem esses problemas, vamos dizer assim. Que ela já possa entrar e já poder tocar da forma como ela considerar melhor.
Uhum. Importante, Paulo, complementar também como essa realmente nós estamos iniciando, vamos dizer assim, a fase de transição. Então, a gente sabe que a população que de repente tem algum serviço contratado, alguma coisa em andamento atualmente no cemitério, é importante saber que esse compromisso permanece. Então, as pessoas que têm uma contratação com o atual concessionário lá, esse compromisso permanece, a obrigação entre eles, o trato, vamos dizer assim, entre eles permanece, assim como vai permanecer posterior. Então, vamos dizer que um serviço contratado hoje, que esteja em andamento nesse momento de transição, ele ainda será válido. Não haverá algum cancelamento, algum prejuízo, tanto à empresa que hoje está gerindo o cemitério, quanto à pessoa que contratou.
A família resolve contratar, digamos assim, um pedreiro que não tem ligação com as funerárias. Vai ser possível?
Para a construção de novos, vai ter que ser vinculado diretamente às funerárias, tá? Se for uma reforma de algum jazigo já existente, algum ajuste, pintura, troca de pedra, pode ser feito por terceiros, desde que autorizado pelo responsável, né, do jazigo, né? Uhum. Então, o responsável autorizando, aí sim, pode ser feito por pedreiros, por terceiros.
Certo. Bom, então, a realidade é que, a partir de novembro, o pessoal já vai começar esse processo, digamos assim, de mudança, né?
Exatamente, Paulo.
Bom, nós precisamos também, tem algumas perguntas que são ligadas a essa questão, quem vai fazer os enterros e com a retirada da concessão? Ah, então a família vai escolher, né?
Isso, vai definir ficar de acordo com as funerárias.
Entre as funerárias credenciadas.
Entre as credenciadas.
Hoje são 4 funerárias em Lagoa Vermelha, as 4 demonstraram interesse em participar.
Eles vão ter uma despesa, um investimento mensal, algo nesse sentido ou não? Para fazer parte desse processo?
Não. Elas aprendem a se credenciar e aí entra na negociação aberta de mercado.
Certo. A ampliação do vídeo monitoramento. Como é que está essa questão também?
Na semana passada, Paulo, nós tivemos em conversa com a Brigada Militar. Tá? Nós realizamos aí, foi início do ano, Jeff, o PMI?
Início do ano.
No início do ano nós realizamos um PMI, que é onde as pessoas, as empresas, elas vêm, a prefeitura mostra um problema e as empresas vêm para nos trazer uma solução. Uhum. Né? Então eles montam um projeto e esse projeto pode ser aceito ou não pela administração. E nisso veio aparecer uma empresa e demonstrou todo um projeto de ampliação do vídeo monitoramento ao interior. Diante disso, a gente analisou, eles fizeram uma apresentação junto com o Concepro, diversas entidades, diversos funcionários, e a gente foi lá, bateu, discutiu e avaliou que sim, é possível. Porém, a gente até segurou um pouco, até por uma questão que como vamos utilizar recursos vinculados, que entram agora nesse mês, então a gente acabou segurando um pouco também, até na conversa com o Concepro, né? E aí, nessa conversa com a Brigada, a gente definiu alguns pontos de ampliação. Então, iniciaremos agora um investimento em torno de R$200 mil, né? Vamos repassar a Brigada. E eles vão fazer aí a cotação, o levantamento de preços com fornecedores locais e de fora do município para a realização dessa ampliação. Também é uma ampliação que deve ocorrer durante esse final de ano e também é um projeto que fica para as próximas gestões, independente de quem for.
O investimento já começa a ser feito agora ou não?
Já começa a ser feito agora. Então já vai ser repassado aí nas próximas semanas aí em torno de R$200 mil ao Concepro para que eles possam fazer o levantamento de preço de câmeras, de estrutura, de postes, de iluminação, de tudo para que possa ser feito. São 4 pontos iniciais no interior.
As existentes, elas estão todas funcionando ou tem algumas que não estão funcionando?
Atualmente sim, Paulo. Nós realmente, por vezes, há algum problema com relação a esse funcionamento das atuais. Inclusive, o estudo dessa empresa que fez, ela previa também essa manutenção mensal, manutenção preventiva e manutenção corretiva. Então, a partir desse estudo, também levantou-se a necessidade dessa manutenção permanente, vamos dizer assim, que atualmente acontece. Existe uma empresa contratada, nós confirmamos a semana passada com a Brigada Militar, todas as câmeras estão em funcionamento, a partir dessa contratação que já está definida e já está, inclusive, contratada e paga, compromissada, vamos dizer assim, até o final do ano, para que se houver necessidade nesse meio tempo, nesse parque que atualmente existe, que é na área urbana, seja feita a manutenção o mais breve possível. Ali tem, inclusive, um regramento no contrato de horas que eles têm para fazer essa manutenção.
E essa ampliação seria onde? Já tem definido os locais?
Sim, temos sim, Paulo. É importante citar também que essa ampliação ela faz parte do projeto macro, vamos dizer assim, de todo o cercamento do município.
Certo.
Que a partir de um estudo da Brigada Militar, já que há um bastante tempo, nós temos 11 pontos que haveriam necessidade para, vamos dizer, estarmos cobertos de todas as entradas do município, que são 11 pontos no interior que atualmente ainda não tem. Uhum. A partir dessa primeira análise dos 11 pontos, essa empresa apresentou a solução para os 11 pontos, porém apresentou que 4 pontos haveria uma viabilidade, vamos dizer que imediata, uma viabilidade mais simples, que são esses 4 pontos que está sendo trabalhado nesse momento, que carecem de menos investimento em basicamente em infraestrutura. Então, certo. Já tem a questão de rede de elétrica, rede de comunicação. Então, os 4 pontos, eu posso citar, Paulo, vamos os lá. 4 pontos do interior que devem ser esse primeiro passo, que é na comunidade de Pisamilho, Boqueirão, Santa Luzia e Capão do Cedro. Então, perfeito. Esses R$200 mil que o secretário Rodrigo colocou, basicamente é para dar esse start, para deixar funcionando já esses 4 pontos.
Olha aí, já dá uma cobertura bem significativa.
E até, Paulo, depois esse PMI, hoje o projeto, ele está dentro do Concepro, dentro da Brigada, então ele permite que a Prefeitura, as próximas gestões, elas possam continuar fazendo os investimentos.
E a ampliação.
De acordo acordo com a necessidade, de acordo com o seu fluxo de caixa.
Bom, nós temos a questão dos painéis solares. Para mim é uma atropelar, a gente vai gravar esse assunto, os ouvintes fiquem aguardando que nos próximos dias já estaremos abordando. Estourou nosso tempo, muito obrigado, Toqueto, pela participação.
Eu que agradeço, Paulo, um bom final de semana a todos.
Jefferson, obrigadão, viu? Bom obrigado, trabalho para vocês lá. Tá certo. Gente, então assim, ó, a questão do cemitério ficou bem esclarecido, questão do vídeo monitoramento também, e aguardem porque nós vamos falar também sobre a instalação de painéis solares, que é um dos assuntos que está previsto na nossa pauta.